Siga a gente nas redes, no Twitter, @esportices, e no Instagram, @esporticesblogcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora do esporte. Esportices Blogcast presta serviço à grande torcida rubro-negra e segue a série de entrevistas com os candidatos à presidência do clube no biênio 2021-22. E no programa de hoje a gente está recebendo o candidato Delmiro Gouveia, candidato pela Chapa 3, Juntos pelo Esporte. Para me ajudar na condução dessa entrevista, a gente convidou aqui o Lucas Araújo, que é jornalista e colaborador do canal Eu Pratico Esporte, o qual a gente já agradece aqui de antemão a presença. A entrevista ela vai ter um tempo pré-determinado de 40 minutos, com cada um dos quatro candidatos, como a gente tem feito aqui. Mas a gente não vai ser tão rigoroso de terminar o papo no tempo exato, e a gente está no podcast, que permite essa sobra de tempo. E a gente, no final, ainda vai ter uma última pergunta no final, que vai ser feita em comum a todos os candidatos. Então, o candidato fica à vontade aí para administrar seu tempo. Quando a gente estiver ali passando os 40 minutos, a gente avisa. E se estiver fazendo ainda a conclusão de alguma pergunta, a gente dá esse tempo de tolerância, tá bom? Delmiro Gouveia, seja bem-vindo ao Rádio Esportista. Prazer ter você aqui com a gente.
A satisfação é minha, Gustavo. Prazer grande aí estar podendo dialogar contigo, com toda a nação rubro-negra. Também a satisfação grande participar do programa aí junto com o Lucas Araújo, que faz parte aí junto com o Alessandro do Eu Pratico Esporte. Então, acho que vai ser legal. Vamos lá, estou à disposição.
Valeu, Delmiro. E aí, vamos lá. Então, Lucas, um abraço. E aí, seja bem-vindo, viu, Lucas? Um grande abraço para você.
Opa, Gustavo, boa tarde, Delmiro. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom estar conversando aqui sobre aquilo que a gente mais gosta, né? Que a gente se preocupa tanto com o esporte. A gente está acompanhando aí como estão sendo essas eleições, cada candidato apresentando suas ideias, aquilo que acredita. A gente está vendo o empenho de cada um para apresentar aquilo que acredita ser melhor para o esporte. E vamos embora, que tem muita coisa boa para a gente conversar aqui hoje, muita coisa para a gente ouvir do Delmiro Gouveia hoje.
Com certeza. Delmiro, para a gente começar então esse bate-papo aqui, eu queria que você falasse um pouco da tua ligação com o esporte, da tua história com o esporte, alguma lembrança que você tem como torcedor. Falasse um pouquinho da tua ligação com o Esporte Clube do Recife, para a gente começar esse bate-papo.
Rapaz, minha ligação é de criança, né? De vovó ao estádio, lá, desde 4 anos de idade. Eu residia no interior, residia em Vitória e Santo Antão. Residia em Vitória e Santo Antão e nos jogos de dia de meio de semana, quarta-feira, quinta, vinha constantemente aí com meu pai. E a gente sabia que antigamente, hoje Vitória é um pulo, a estrada aí duplicada, uma maravilha. Antigamente não. Mão dupla, era uma dificuldade, um trânsito, mas... Então, desde pequeno, sempre frequentei ali do Retiro, não é novidade para mim. E espero aí dar a minha contribuição na administração do esporte, voltando ao esporte aí, tentando resgatar os tempos de glória, ser o maior do Nordeste, mas também com um profissionalismo respeitável. Acho que o problema do esporte hoje passa por gestão, o esporte não tem um planejamento. Mas, voltando ao início da pergunta, não é de hoje. Eu tenho a mesma cadeira há 40 anos lá, então contribuí com a ampliação da Ilha do Retiro em 83. Isso. Acho que o presidente era Arsênio Meira. Recebi até um diplomazinho. Então, isso é tranquilo.
Beleza.
Não, não é de hoje, não.
Beleza,
não,
valeu.
Nunca fiz parte de grupinho, porque eu não gosto de grupinho, não faço parte de patotinha, não.
Certo, tá certo. Bom, então agora vamos começar então pra valer a entrevista. E já que você falou nessa coisa dos grupos, né? Que você tem deixado claro que a tua chapa não é uma continuidade de outros grupos que passaram pelo clube, eu queria te perguntar, Delmiro, qual é a maior crítica que você faz hoje à gestão atual do esporte?
Administração. Esporte não tem uma administração profissional. O esporte é conduzido, é levado pelo próprio sistema de movimento financeiro do esporte. O patrimônio do esporte está abandonado. O esporte, a base do esporte está abandonada. O esporte não tem planejamento. O esporte não tem uma estrutura de transparência. A questão da transparência é uma questão séria. O esporte, assim, você não... Eu fiquei até abismado, agora que recentemente, de uma forma inédita, nas vésperas de eleições, o presidente apresenta um balanço, quer dizer, coisa que isso aí não, você não pode utilizar de certas datas para apresentar balanço. Você tem que ser, isso aí tem que ser o normal, apresentar o balanço. Quer dizer, então o Sport vem sendo atropelado administrativamente, de uma forma, até certo ponto, irresponsável a condução. O Sport precisa de transparência, gestão, planejamento, metas. Então, isso daí eu acho que é uma coisa primordial. Há um desrespeito ao patrimônio do associado, que é o Sport. Há um desrespeito também em muitos pontos com o descumprimento de muitas coisas que o Conselho até então cobra da administração, e a administração se faz subrogada, quer dizer. Então, eu vejo isso, não vejo com coisas boas, não, isso aí, não.
Ok. Lucas Araújo, sua primeira pergunta, por favor.
Bom, Delmiro, a minha primeira pergunta é sobre o tratamento com o sócio torcedor do Sport. Na sua opinião, o que é que precisa melhorar? E quais os projetos e ideias da sua chapa para que o Sport possa avançar nesse quesito?
Olha, veja só, o Sport tem um problema de comunicação com o torcedor dele. No item 2, que nós estamos lançando aqui a proposta, eu estou direcionando um canal de comunicação com o associado. Se você observar agora, recentemente, nesse período de pandemia, aquela pessoa que tentou ajudar o Sport não conseguiu. Uma dificuldade para gerar um boleto, uma dificuldade para você ter uma informação, uma dificuldade para você transferir uma cadeira ou um camarote ou um título. Quer dizer, o Sport não tem um atendimento, não tem um respeito com o associado. Se um sócio pede uma informação, você tem que passar por uma gama de setores para saber se pode informar quando deve ser. Na realidade, deve ser obrigatória a informação. A informação, você tem que entender o seguinte: o fato de você estar dirigente, você não é dirigente, você está ocupando transitoriamente a condição do dirigente. Isso não lhe dá o direito de dizer o que vai fazer e da forma que quer fazer. Não, você tem respeito ao associado, à torcida e os sócios, que são os verdadeiros donos do clube. Então, eu acho isso uma coisa muito, muito feia, muito ruim. Por exemplo, você chega em estádio no final, nos jogos de futebol, aqui os podem ter filas imensas, cambistas. Quer dizer, não há um respeito ao associado, você não falta uma mobilidade administrativa, por exemplo, uma diversificação em pontos de venda. Os podem não ter isso. O que é que custa você vender nas mais diversas lojas do shopping, ou pontos volantes dentro do estádio? Hoje você vai a um show de qualquer show, você vê ali uma moça ou um rapaz com uma maquinetazinha que ele emite na hora um ticket, você compra na hora o ingresso, ou você compra na hora uma cerveja, ou você compra na hora um souvenir e retira em outro lugar. Quer dizer, a gente não vê uma evolução nesse sentido. Há um desrespeito com o associado. O associado tem que ser trazido para dentro do clube. Isso é o que eu noto. A administração peca demais por isso. Não vem, não só nessa, mas as pretéritas também.
Delmiro, em cima disso que você falou da questão, eu acho que um tema que certamente muitos clubes no Brasil hoje têm tratado de uma maneira muito estratégica é o marketing, que virou um setor meio que essencial para qualquer clube no Brasil. Então eu queria saber das tuas propostas mesmo em relação ao marketing dentro da tua gestão. Como é que ele vai ser tratado? Ele vai ser um setor realmente estratégico dentro do clube? Como é que vai ser a atuação do marketing junto ao torcedor?
Veja só, no nosso plano de gestão, o marketing, aliás, em qualquer empresa, qualquer negócio, o marketing é uma das principais fontes de receita. Ela é uma fábrica de dinheiro. O Sport tem uma marca forte. Nós precisamos interiorizar a marca. Nós não podemos ficar adestritos à região metropolitana. Se observarmos, Petrolina, somos uma das 20 cidades do agronegócio brasileiro. Quer dizer, nós temos um dos maiores polos fruticultores do estado, quer dizer, uma região que corre dinheiro. Então você não tem uma disseminação, um trabalho de marketing nessas regiões. No momento que você está numa região dessa, você dissemina para outros polos. Então, a marca esporte tem que expandir. E o esporte não tem esse trabalho. Você não tem um trabalho com empresas de nível. Você não tem parceria. O empreendedor está longe do esporte. Hoje você nota o serviço, o pouco do marketing que faz é para vender um copinho, para vender uma bolsa, uma bola e mais nada. É muito pouco para o esporte. O esporte precisa ampliar a marca. O esporte precisa ter parceria privada. Isso aí vai gera dividendos.
Bom, Delmiro, um assunto bastante comentado ao longo da década passada, principalmente no início dela, foi sobre a construção de uma arena no lugar da Ilha do Retiro. Com o tempo, esse tema da arena foi esfriando, teve toda essa questão da crise no país, mas vira e mexe, sempre vinha à tona, pelo menos uma ideia de reformular e modernizar a Ilha do Retiro. Algumas matérias a respeito, algumas declarações de presidente, mas a gente não viu isso saindo do papel. A pergunta é se você tem alguma proposta, alguma ideia referente para ou retomar o projeto da arena ou dar início a uma reforma e modernização da ilha.
Isso é uma pergunta muito importante, porque me diferencia por demais da chapa número 2. A chapa número 2 tem um objetivo especulatório imobiliário do esporte. E eu sou totalmente contra. Eu sou a favor da modernização da Ilha do Retiro.
Como seria essa modernização, Delmiro?
Vamos lá. Nossas cadeiras estão acabadas. Nossos ginásios. Nossos banheiros. Nosso parque aquático. Lugar que não falta para modernizarmos. Agora, daí você querer destruir o estádio para fazer um hospital, fazer empresariais, para fazer um estádio também, assim o dizem, para virar objeto de especulação imobiliária, aí eu sou contra. Há 4, 5 anos atrás, eu não sei se é esse que corresponde ao tempo, até então o presidente, se não me engano, era o Marto Aurélio junto com o Gustavo do B, queriam demolir a Ilha do Retiro, certo? Uma empresa chamada Ingevix, se não me engano. Essa Ingevix era quem estava no Mensalão, no Petrolão. Então, terminou o quê? Ela terminou sendo liquidada judicialmente, entrou em recuperação, depois faliu. E nós estaríamos hoje como? Sem estádio. Então, esse cunho especulatório nós temos que afastar de dentro da Ilha do Retiro. Agora, modernizar, sim. E coisa que não falta para modernizar. Se na hora que modernizar, vocês sabem o tamanho da estrutura do esporte em termos de parque aquático? Imensa. Na hora que nós modernizamos aquelas piscinas, aqueles bares ali, o sócio no final de semana vai estar dentro da Ilha do Retiro. Aí é restaurante cheio, são bares cheios, a piscina cheia, a criança cheia. Você traz a criança para dentro do clube. Isso, consequentemente, gera dividendos, gera dinheiro.
Ô, Delmiro, vamos agora...
Por exemplo, uma coisa que você incentivar o associado, aquele associado em dia, ele paga estacionamento. O sócio não deve pagar em dia, não é para pagar estacionamento, não. Ele não está em dia, por que deve pagar estacionamento? Não há motivo.
Ô, Delmiro, vamos falar ainda em cima desse assunto de finanças, que eu acho que é muito importante para a gente falar para o clube, porque 2021 ainda vai ser um ano de muitas dificuldades financeiras dentro do esporte. Mesmo na primeira divisão, o esporte garantiu a presença na Série A, mas mesmo assim ainda vai ser um ano de dificuldades financeiras. Até porque a gente sabe que não há ainda uma perspectiva, por exemplo, de volta da torcida para a Ilha do Retiro ainda nesse curto espaço de tempo. Então eu queria saber como fazer para atrair esse dinheiro novo para a Ilha do Retiro num clube que tem ainda esse passivo tão grande para cumprir e que meio que perdeu uma certa credibilidade no mercado, né, nos últimos anos?
Exato. Isso aí, primeiro você tem que escolher um presidente que tenha crédito e credibilidade. Você não pode escolher uma pessoa que não tenha crédito ou credibilidade. Essa é a primeira condição. Segundo, assim, você fazer um planejamento. Um planejamento com profissionais e de forma responsável. Tem uma premissa básica. Não se deve gastar mais do que se arrecada. Está se prevendo aí algo em torno de 100 milhões de reais para esse ano, esse orçamento 2021. De repente, não é os 100 milhões de reais. É a forma com que você investe esse dinheiro. Eu me lembro disso até recentemente. O ano que o Náutico ganhou, recebeu mais dinheiro, foi o ano que... Foi o pior ano da vida dele, foi o ano que ele mais se endividou. Então, não é o fato de você ganhar o dinheiro, ou receber o dinheiro, ou ter o dinheiro. É a forma com que você investe o dinheiro. Esse é o mais importante. Por exemplo, muitos aí, nosso time agora que diz que nós ficamos, realmente nós ficamos, mas nós ficamos muito, porque os outros fizeram com que nós ficássemos. E nosso time é terrível, foi pessimamente mal montado em 2020. Esse, se nós observarmos aqui, esse time foi montado, começou a ser montado em janeiro de 2020. Nós estamos terminando esse campeonato agora, mas na realidade esse time foi montado em janeiro de 2020. Então, essas pessoas que o montaram, chapa 1 e chapa 2, foram que trouxeram esses jogadores, jogadores inclusive que não estão sequer no banco. Muitos desses dirigentes aí que estão disputando abandonaram o time. Ela abandonou o time no início da pandemia. O presidente abandonou o time em setembro, quando não se sabia, apesar de sérias dúvidas, se íamos ficar na Série A. Então, quer dizer, nesse contexto, primeiro temos que botar uma pessoa com crédito e credibilidade. E segundo, temos que ter planejamento. O fato de você ter um orçamento não significa, não, que se você gasta errado, gasta mal. Por exemplo, falaram tanto que Diego Souza seria caro. Cara, é jogador ruim. Se nós pegarmos um plantel aí, tem 3, 4, 5 jogadores, cabeça de bagre. Se juntar um salário de 2, 3, dá o salário de Diego Souza. Aí a gente faz uma conta. É melhor ter um Diego Souza ou esses 3 jogadores? Aí vocês mesmos que respondam. Agora, quem gasta mal, gasta duas vezes. Então tem que saber gastar. Não é o fato de você ter aquele orçamento. A desculpa que o orçamento era limitado, bitolado. Realmente, o orçamento do esporte foi comprometido. Houveram antecipações. Agora, o time, com pouco se tem, você tem que esticar o dinheiro. E foi mal conduzido as contratações, pessimamente. O time montado em janeiro de 2020, que é o que está aí agora, foi pessimamente, é a exceção de poucas peças.
Lucas, vamos lá então. Próxima pergunta, Lucas.
Pronto, vamos lá. Bom, Delmiro, a gente falou agora há pouco sobre a questão da modernização da Ilha do Retiro, e eu queria saber também sobre a área social do clube. Muito se fala sobre os problemas estruturais e sobre o que precisa ser melhorado para tornar o clube mais atrativo para ser frequentado pelo sócio no final de semana e até como uma maneira de atrair novos sócios também. Eu queria saber do senhor quais ideias e propostas em relação ao que precisa ser melhorado a esse assunto.
Primeiro, me chamo de você, que eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que você, mas não tanto.
Catar, desculpa.
Certo. Agora, primeiro temos que ter uma democratização dos sócios. Temos que criar novos planos dentro do quadro social a fim de que aquelas pessoas menos abonadas, menos favorecidas, tenham o direito de também contribuir, que se sintam lisonjeados, se sintam presentes no quadro social. Se ele não pode contribuir com 30 ou com 40 reais, que ele possa contribuir com 10 reais, com 12, com 5, 6, mas que aquilo ali venha orgulhar, senão eu contribuo com o meu clube na medida que eu posso. Isso é uma democratização. Nós não temos que fazer isso programa só para quem tem uma certa condição financeira. O esporte é clube de massa. O esporte é de povão. Então, eu acho que tem que haver uma democratização com relação a isso. E o atrativo para o sócio é você dar a condição do sócio ir para dentro do clube. Como é que eu posso trazer o sócio para dentro do clube? Como? Criando atrativo, modernizando a estrutura, piscinas, dando uma estrutura que ele possa fazer no remo, uma estrutura que ele possa vir no tênis, entendeu? Viabilizar isso. Nós temos essa estrutura. O cara não tem estrutura. E nós temos. Agora, o nosso patrimônio está jogado.
Ô Delmiro, eu queria voltar em cima da questão do futebol, porque você já declarou que o homem forte do futebol na tua gestão vai ser o Milton Cruz, que vai estar ao lado de um colegiado de pessoas trabalhando junto com ele. Então, eu queria saber como é que vai ser esse trabalho do Milton Cruz com esse colegiado. O Milton Cruz, ele vai ter, de fato, carta branca para trabalhar com a questão do futebol ou vai ser uma coisa decidida entre Milton e esse colegiado?
Veja só, primeiramente, quando eu digo ele vai ter uma autonomia, ele não tem interferência de terceiros, porque hoje que sabemos que o esporte, dentro do esporte, o que é que você tem dentro do esporte? Tem empresários. Quando eu falo autonomia, é para ele agir de forma profissional, independentemente de interesses exclusos. Agora, ele vai ter que se reportar a uma diretoria de futebol. Agora, nós sabemos da capacidade de Milton Cruz. É inegável. Então, quando nós falamos um futebol independente, nós falamos o quê? Uma diretoria de futebol independente. Para ela, por si só, dentro das análises que ela possa trazer do mercado de jogadores, trazer dela de forma de independente de atuação de empresários. Hoje nós vemos 3 ou 4 empresários alocados dentro da Ilha do Retiro. Não pode, você não pode ter um empresário de futebol dirigindo o clube com jogadores dentro do clube. Então não é por aí, entendeu? Então, quando eu falo essa independência agora, claro que ele vai ter que se reportar e, de comum acordo, dialogar com esse conclave. Não vai ser uma pessoa sozinha que vai dirigir ou vai ditar as normas do esporte, não. Pelo contrário, eu sempre digo na minha vida, tudo se passa pelo diálogo. Sem o diálogo, eu acho que não é o caminho.
Esse colegiado, ele já está formado, Delmiro? Você já tem nome?
Uma parte. Ó. Entendeu? Uma parte. Temos aí Paulo Beres, temos Clélio Falcão, o Antônio Júnior, e entre outros. Agora, muitos pediram assim, ficar calados, mas que estão só aguardando um momento, certo? Que vão participar, mas que não precisam efetivamente do cargo. Entendeu? Mas que vão efetivamente participar como modo de contribuir.
Lucas.
Bom, Delmiro, um tema que tem gerado muitos debates por ter sido tratado de maneiras diferentes nas gestões de Arnaldo e Martorelli em relação à gestão de Milton é a questão das torcidas organizadas. Eu queria saber como você idealiza que seja a relação do clube com as torcidas organizadas na sua gestão.
Bom, boa pergunta, Lucas. De forma mais harmônica possível. Eu não vejo nada demais, Lucas. Aquele torcedor que vai para torcer, que leva charanga, leva o bandeirão. Esse torcedor vai ter o meu apoio. Vai ter o meu apoio. O meu respeito, o meu incentivo. Quando eu digo isso, eu falo de peito aberto, porque eu sou cumpridor das obrigações, dos acertos, do que eu digo. Não fico sem cumprir. Nunca fui assim. Então, o que é que eu quero dizer? Agora, a pessoa transgrediu as normas legais fora da Ilha do Retiro, não passa a ser problema do esporte. Isso é problema do poder público. O poder público tem que agir. Se a pessoa é um mau torcedor, agora, aquela pessoa que vai para torcer, que leva a sua família, nós queremos a família do esporte de volta ao estádio. As crianças, as mulheres, esse contexto de alegria, aí ele tem que voltar a pulsar. E as torcidas vão ter o meu apoio. Agora, tem que agir dentro, tem, elas têm que andar dentro do respeito às normas civis. Andando isso aí, vão ter o meu incentivo, 100%.
Delmiro, vamos agora falar sobre um assunto que está em pauta aí nos últimos dias, né? Que é o Conselho Deliberativo do clube, que sofreu muitas críticas da torcida naquele período quando as eleições foram adiadas, no final do ano passado. Agora está se vendo aí um impasse com a questão da AGE, que não foi convocada pelo executivo do clube, que deveria ter sido convocada para acontecer agora no período das eleições. Eu queria saber tua opinião sobre esse impasse aí com a reforma estatutária, se você, caso eleito, você pretende propor alguma modificação no texto. Eu queria saber tua opinião sobre esse assunto.
É uma pergunta muito importante. Eu acho que primeiro devemos respeitar as determinações contidas no Conselho. Se o Conselho encaminhou uma solicitação para uma GE, a GE é que decida. Não cabe a mim dizer se está certo ou está errado. Agora, tem alguns pontos que são de grande valia de modernização do estatuto. Agora, tem outros que eu acho que eu sou contra, que eu acho que merecem uma melhor reflexão.
Por exemplo?
Remuneração de dirigente. Eu acho que não deva. Certo? Alguns dizem que isso é o caminho do modernismo. Eu tenho minhas dúvidas. Entendeu? Então, daqui a pouco tem gente querendo lutar para estar dentro de cargo de 25 mil, de 30 mil reais, porque já estão dizendo que tem que ser equiparado a salário de desembargador. Então, eu tenho minhas restrições com relação a isso. Eu acho que não deve ser assim. Eu fui dirigente, ainda sou um presidente de uma entidade civil, e por si só, eu acho que eu não devo receber nada. Eu tenho aquele tipo se eu tenho aquela predisposição a prestar minha expertise para aquele determinado setor, para aquela determinada instituição ao qual eu sinto prazer em servir, eu não tenho que ser remunerado por isso. Eu discordo com relação a esse ponto de recebimento de numerário. Isso aí, entendeu? Agora, eu acho que toda a modernização, de uma forma geral, é salutar. Por exemplo, um ponto que me incomoda muito, Gustavo, questão da auditoria. Coisa mais salutar no mundo que uma auditoria. Isso é importantíssimo. É segurança para quem entra e é segurança para quem sai. Então, aí você não tem uma auditoria eficaz, permanente. Como é que é isso? Aí você chega no final de feito eu estava dizendo agora, de forma oportuna, vem se apresentar um balanço, quer dizer, nas vésperas da eleição, por acaso nós sabemos se esse balanço foi auditado? Como é que é isso? Então, acho que não é isso o caminho. O esporte precisa de uma gestão transparente. Então, eu não vejo o porquê de não se levar uma AGE. Se a AGE entender que deva ficar, modifique. Se não entender que não deve, não se modifique.
Ok. Lucas?
Perfeito. Bom, Delmiro, uma das críticas mais incisivas da torcida em relação à gestão de Milton Bivar foi sobre as negociações dos jogadores da base. Na verdade, essas críticas já existem em relação até a outras gestões anteriores, que jogadores que eram grandes promessas acabaram saindo por preços muito baixos e o esporte acabava perdendo grandes talentos por preços pequenos, como a torcida às vezes falava, doando grandes talentos, grandes promessas. Como você e sua gestão pretendem lidar com as negociações envolvendo os atletas da base, para amarrar bem eles e não permitir que eles, entre aspas, saiam de graça?
Veja só, a minha gestão, futebol profissional, vai ser integrado ao futebol de base. É assim na Europa. Então você prepara o seu jogador de cedo, de jovem, de criança, de adolescente, 13 anos, 12 anos, 12 anos. Então você já vai criando. O esporte hoje, temos um CT, temos uma estrutura e não temos um investimento no material humano. O esporte sempre, ao longo da década de 2000, que tínhamos Timaço, tinha o Bocho, tinha o Russo, outros jogadores, Chiquinho, Juninho Pernambuco, fizemos diversos jogadores, o Leonardo, quer dizer, e o que ficou? Nada, nada, entendeu? Nada, não produzimos mais jogadores, não produzimos. Então isso é muito ruim. O Sport não incentiva mais a base. Nós, na chapa 3, pregamos justamente o contrário. A base tem que ser forte, resgatar nossas origens. Nós sempre fabricamos jogadores. Nós não podemos concorrer com o poderio econômico de times do Sul e Sudeste. Nossas tradições foram a formação. E não é dentro dessa formação nós conseguimos nos impor, nos equiparar em diversos campeonatos, fazendo times de forma competitiva e gerando riqueza também. Porque aquela joia que nós fabricamos vai nos ajudar a tirar dessa conta que fizeram, desse absurdo que fizeram com o patrimônio do esporte. Entendeu?
Perfeito. Ô, Domir, então, em cima ainda desse assunto sobre base, uma parte da torcida muito questiona essa questão que o esporte podia ampliar a rede de captação de jogadores para trazer jovens talentos de outros estados e até mesmo de outros países também, porque é uma tendência hoje do futebol, principalmente do futebol brasileiro, buscar jogadores também em outros países. Você tem alguma proposta para ampliar essa rede de captação dentro da base? Você tem alguma ideia de como é que isso pode ser ampliado?
Tem. O que é que... Nós temos, isso aí tem que ser estudo, isso é ciência, isso é pesquisa. Nós temos, vamos ter um setor de inteligência. Buscarmos em todos os lugares, aquele jovem, seja na Bolívia, o jovem do Paraguai, ou então naquele lugar do Maranhão, longínquo, do Acre, qualquer lugar. Mas isso daí é o setor de inteligência do clube que nós não vemos fazendo. Até então, nós vimos... Vamos lá, trouxemos Leonardo de onde, pelo amor de Deus? E Picos. Quem foi Leonardo? Os maiores artilheiros, os maiores jogadores que o Sport teve. Então, acho que perdemos essa identidade de estarmos revelando jogadores, de trazendo jogadores das entranhas do interior do país. Certo? Deixamos de valorar aqueles grandes prestadores de serviço. Temos aí um dos campeões de 87 brasileiro, Neco. Quanto serviço Neco prestou trazendo jogadores para o esporte, Maradona. Então, não tem mais isso. Quer dizer, então, isso é um desrespeito à base. Mas, para isso, nós temos que utilizar a tecnologia, mas também o setor de inteligência. Vamos em busca daquele juvenil, daquele jovem que esteja despontando no início da carreira. A partir daí, sim, investir nele.
Bom, agora já um pouco mais voltado para o futebol profissional e para a equipe atual do esporte, a gente sabe que a temporada de 2020 foi realmente muito difícil, mas que dentro do que podiam, os atletas do esporte, apesar de todas as dificuldades, eles entregaram tudo que eles podiam e alguns surpreenderam até a torcida, entregando mais do que se esperava. Você pretende manter a base do elenco atual em virtude da permanência ou idealiza buscar uma reformulação mais radical no elenco?
Veja só, o esporte e o elenco foi muito fraco. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. O elenco do esporte é fraquíssimo. Ficamos na primeira divisão, temos que agradecer muito primeiramente ao técnico. O técnico tirou leite de pedra. E também temos que agradecer muito aos adversários concorrentes nossos, que conseguiram ser pior que a gente. Isso é uma verdade. Agora temos um bom goleiro, temos um bom lateral direito, temos um bom zagueiro, Maidana, não sei se vai dar para a gente segurar. Se não me engano, recebi informações aí que Marcão renovou. Não sei se procede. certo? Thiago Neves, um craque, um jogador que dispensa comentários. Então, eu acho que algumas peças merecem sim, devem ser renovadas, começando pelo técnico. Agora, de uma forma geral, precisamos o quê? Precisamos de qualificação, de qualidade. Vou voltar àquela frase do início, jogador cara, jogador ruim. Se você pegar dois ou três jogadores capacitados, bons mesmo, e botar uma base forte investindo, de lancha. Nós não podemos ter aquele jogo sempre defensivo. O Sport não é acostumado a jogar na defesa, não. O Sport sempre parte para o ataque, para a vitória, para vencer. Mas o técnico fez o possível e o impossível para deixar o Sport na Série A. Isso é fato. De repente, temos que agradecer primeiramente ao técnico e segundo aos nossos adversários concorrentes que fizeram o segundo trabalho por nós. Isso é importantíssimo dizer.
Então, no caso, Delmiro, então você deixa claro que Jair está nos seus planos de continuidade, ou seja, se você assumir, Jair continua, mas você acha que então ele está precisando de mais peças de qualidade para fazer o time render melhor?
Material humano. Jair precisa de material humano. O material humano de trabalho do esporte é muito fraco. Mano, chegaram a trazer jogadores aí que sequer sentaram no banco para dar satisfação, botaram para jogar ontem contra o Veracruz. E por sinal, um desastre. Um jogo fraco. Entendeu? Então você vê o nível de contratação. A que interesses foi a contratação desses jogadores? Entendeu? E ele se comenta em renovar. Eu não sei como é que qual é o interesse desse. Vamos lá. Bons ventos vão soprar ao redor da Ilha do Retiro.
Tomara.
Ô
Delmiro, a gente já está chegando mais ou menos perto já do fim da entrevista, mas eu queria tocar num assunto que eu ainda não vejo todas as chapas falar. E é um assunto que tem interesse de uma grande parte da torcida, que é a questão do futebol feminino, já que a nossa torcida, grande parte da nossa torcida, é formada por mulheres. Então eu queria saber tuas propostas exatamente para o futebol feminino do esporte, que infelizmente nessa gestão não foi tratado como se deve, né? Inclusive o esporte ano passado teve que montar um time às pressas, né? Praticamente alugou um time para disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro e fez uma campanha vexaminosa, sendo rebaixado como lanterna em 2019. Isso aconteceu. Então eu queria saber suas propostas para o futebol feminino do clube.
Vamos lá. No nosso projeto de gestão, porque se você analisar aí, até hoje, ninguém lançou um projeto, Gustavo e Lucas. Isso é muito importante frisar. Hoje são 25, se não me engano, de fevereiro.
25.
Ninguém, são 17, lançou projeto. Lançam propostas e nomes avulsos. Lançam expectativa de poder, de se manter no poder. Mas planejamento, um planejamento de gestão em que englobe toda a administração do clube, ninguém apresentou, só quem está apresentando é a gente. Proposta tem, não, eu vou lançar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora, hoje, nós lançamos, hoje pela manhã, estamos lançando num canal aberto aí, acho que Lucas tem um conhecimento também, você também deve ter um conhecimento, Gustavo.
Sim.
Que é a valoração do esporte olímpico. Futebol feminino é esporte olímpico. Infelizmente, os esportes olímpicos de esporte foram abandonados. Tínhamos o basquete feminino, outrora campeoníssimo. Tínhamos o hóquei. O vôlei. Antigamente, tínhamos o judô. Antigo profissão moto. Tínhamos praticamente uma associação dentro do esporte. Quer dizer, a natação nem se fala. Quer dizer, o que é que nós temos? Nada. Não há valorização. E o que é que eu prego? A iniciativa privada, cada setor desse, vai ter. Vamos buscar um parceiro privado. Se eu tenho uma empresa que quer se dedicar, que é a parceria dela junto ao judô, aquele orçamento daquela empresa vai ser direcionado ao judô. E não vou tirar o dinheiro do judô para ir para o futebol, não. E vice-versa. Vão ter vidas próprias, orçamentos próprios, despesas próprias. O futebol feminino, como um esporte olímpico, também vai se guiar com futebol próprio. Por receita própria. Como é que pode o esporte, a grandeza do esporte, passar o vexame de contratar um time de última hora diante disso? Nós que tivemos já jogadores de seleção. Então não pode, a goleira. Está entendendo? Quer dizer, então o esporte não pode ter esse patrimônio jogado. E eu repito, nós temos o que é de caro, que é o patrimônio, a estrutura. E você abandonar o material. Por quê? Tudo questão de administração. Planejamento, gestão, metas, transparência, cobrança, auditagem. Uma auditagem interna permanente. Por que aquele setor não está produzindo? Corrige. Aquele setor vem produzindo bem? Ok. Vamos ver se daqui a 3 meses ele continua produzindo bem. O porquê caiu? Então, isso é o profissionalismo. Agora, um profissionalismo responsável. Não é aquele intitulado profissionalismo passado que saía contratando Deus e o mundo a troca de caixa, gerando o quê? Um lombo desse das contas.
Lucas, vamos então aí para a saideira. Sua última pergunta, Lucas, por favor.
Bom, minha última pergunta, voltando um pouco no tema, a gente falou sobre o Jair Ventura, que está com sua renovação encaminhada, como o Delmiro já falou em outras ocasiões, já era o nome dele, eu concordo muito que ele tirou leite de pedra, ajudou bastante, foi uma peça fundamental, o grande pilar da permanência do esporte, mas a gente viu a chapa do candidato Eduardo Carvalho fazendo uma crítica ao fato dessa renovação ter sido feita antes das eleições. E eu queria aproveitar para saber, Delmiro, da sua opinião, não só sobre o fato da renovação do Jair ter sido feita antes das eleições, como a gente pode ver também outras negociações sendo encaminhadas, sendo negociadas aí, saindo na imprensa, alguns jogadores como o Marcão, que até um dia desses não era unanimidade no meio da torcida do esporte, o próprio Thiago Neves, que já tem uma aceitação bem maior, algumas renovações já estão sendo tratadas, ainda não foram concretizadas. Eu queria saber a sua opinião sobre essas negociações serem tratadas antes do esporte ter seu presidente definido para o próximo biênio.
Boa pergunta, Lucas. Isso daí, isso mostra o desrespeito. Nós estamos na iminência de um conclave, certo? Qual era o natural? Isso não é só Eduardo que falou isso, não. Tem o que também dá acesso, que é de César. Acho que Nelo falou isso há 2 dias atrás. Ele deveria buscar o entendimento junto a todos os candidatos e saber da opinião que achavam da renovação dessas figuras que estão renovando. O esporte não tem dono. O esporte não é meu, não é dos candidatos a chapa. O dono do esporte é a torcida. O dono do esporte é o corpo de associado. Então, ele devia sentar e conversar e dentro de uma democracia, achar o que devia fazer. Se houvesse alguma dúvida com relação à manutenção de A, B ou C, suspender, porque também não é 5, 6, 7, 8 dias a mais que vai dizer que aquele jogador deve ou não ser renovado. Então, isso é um desrespeito, isso é tratar o esporte como o seu quintal, e o esporte não é quintal de ninguém, não. Isso aí é desrespeito. Deveria, sim, abrir diálogo com os demais candidatos, certo? E perguntar, dentro desse elenco, o que é que vocês acham da renovação desse? E aí, dentro dessa discussão, haveriam vozes. Umas a favor, outras contra, ou todas de forma unânime, ou todas de uma forma contrária. Então, Eu penso assim, certo? Que essa ausência de diálogo, essa arbitrariedade, certo? E me preocupa muito, viu, Lucas? Uma coisa que me preocupa muito é o fato seguinte. De repente, a gente não sabe se a situação tem chapa. Quem é o candidato da situação? Quem é o candidato da situação? Porque, veja só, em setembro, vamos trazer todo o histórico de 2020, que foi um ano atípico. Início da pandemia, Nelo abandona o time. Final de março, início de abril. Setembro, Milton, o presidente Milton abandona o time e lança o vice dele, Carlos Frederico, para presidente, tentando antecipar as eleições. Verificou-se que não tinha condição do vice dele ser candidato. Tentou se emplacar Manoel Veloso. Também verificou-se a não condição. Tentou se emplacar Augusto Caldas. Houve a desistência. Chico Guerra. Houve a desistência. Por último, Fred Domingos. Coitado, não sei o que aconteceu com Fred Domingos. E agora, Milton Bivar. Quer dizer, o time faz 5 substituições na direção, foram 7. Como é que pode? E a gente sabe, se Milton foi eleito, ele não vai renunciar? Se ele não vai pedir licença? Se ele não vai deixar o vice, que é que ele tanto quer como presidente? Ele não sabe. O esporte é dos sócios, é da torcida. Não é um grupo de poder, não. E também não pode se lançar a correr o risco de pessoas que fizeram tanto mal ao esporte voltarem, não. A torcida tem que entender isso e o associado tem que entender isso. Temos um grupo que pretende se manter no poder, não sei qual é o interesse. Se eternizar. E temos um outro que tanto causou mal, vem travestido com outras pessoas, chapeuzinho vermelho, lobo mau. A verdade é essa. Quem garante que o candidato à situação, daqui a 3 meses, 2 meses, não vai se esconder atrás de um receituário médico, de uma licença médica? Ninguém garante. Esse é o histórico. Então, eu olho com grande gravidade a situação. Tem que ter respeito, tem que ter coragem. O esporte sempre foi time de coragem. O torcedor do esporte, os dirigentes do esporte sempre foram de coragem. Nunca de covardia. Temos sempre aquele ímpeto de enfrentamento, da luta, da garra, do espírito vencedor. Então, essas são minhas considerações com relação a esse tema. Eu não sei. De repente ele não é candidato, ele é candidato ou não é, ou deixa de ser daqui a 3 dias, 5 dias. Eu olho com muita preocupação.
Delmiro, para a gente encerrar aqui, eu vou te fazer uma última pergunta, que é comum a todos os candidatos, para a gente fechar. Por que Delmiro Gouveia quer ser presidente do Esporte Clube do Recife?
Boa. Gustavo, isso aí, eu acho que de repente é uma pergunta de abertura, e eu acho muito bom você concluir a nossa entrevista, porque é a primeira pessoa que conclui. Todos falando.
É verdade.
Isso aí é bem bolado. Deixa eu te falar. Frequento desde 4 anos de idade. Qual é aquele verdadeiro torcedor que não quer, que frequenta a sua casa, que é menino, que está lá no estádio desde criança, mesmo morando em outra cidade? Eu me lembro que eu vinha para jogo, eu tinha 4 anos, 5 anos de idade, 6 anos, meio de semana, tinha Esporte América, meio de semana. O jogo, antigamente parece que o jogo era 9h45 da noite. Veja só. Vinha, estudava de manhã, aquela dificuldade, mas nunca deixei de cumprir com minhas obrigações, porque sempre fui essa, não sabe, graças a Deus, cheguei onde eu cheguei. Mas eu acho que cheguei a um ponto de poder contribuir com minha expertise num momento que o esporte está necessitando. O problema do esporte hoje é um problema administrativo. O Sport precisa, roga por renovação. Mas uma renovação responsável. Não essa renovação, essa suposta renovação que aí está sendo entabulada a renovação. Mas uma renovação, de fato uma renovação. Uma renovação responsável, um profissionalismo responsável. E eu acho que, com minha história, por onde eu passei, eu agi assim, com transparência, com responsabilidade, com respeito. Eu gosto muito da palavra respeito. Sempre agi com respeito com quem eu trabalhei. Nunca você pode consultar quem trabalhou comigo. É, até os meus próprios funcionários que o trabalharam, no, pelo contrário, até hoje fazem questão de se arrependem de terem saído, seja de minha fazenda, seja de outros negócios, seja de outro lugar. E eu tenho que entender também, muitos procuraram galgar um espaço melhor na vida, que a gente tem que incentivar mesmo aquela pessoa. Eu tenho profissionais, doutor, eu era ajudante de determinado setor, mas a pessoa me chamou para ir para outro lugar, que eu vou ganhar, vou receber um pouco mais, se vá, que precisar de uma carta de boa conduta, eu estou aqui para lhe ajudar. Então, eu acho que é assim. Então, eu acho que dentro dessa minha expertise, onde eu conduzi instituições, clubes, pessoas que sabem o meu potencial, eu posso contribuir de forma positiva para o esporte. E o esporte, mas não é só gestão, o esporte é futebol. E mais do que isso, futebol é futebol forte. Vou fazer um futebol forte, com base forte, entranhada junto, atrelada junto ao profissional. O esporte vai voltar a ser vencedor, o esporte vai voltar a disputar campeonatos internacionais, certo? O esporte não vai simplesmente figurar ao final de todo o ano, certo? Naquela disputa para não cair. Então, isso aí eu acho que vou contribuir de forma positiva para resgatarmos a história do esporte de ser o maior do Nordeste.
Valeu. Delmiro Gouveia, candidato à presidência pela chapa Juntos pelo Esporte. Quero te agradecer muito a sua presença aqui na Rádio Esportices. Foi um grande prazer aqui, foi muito bom aqui o bate-papo. Muito importante a gente estar discutindo propostas, ideias aqui, porque é uma eleição importantíssima, é a maior eleição da história do esporte, são 4 candidatos à presidência, a gente nunca teve isso, né? Uma bate-chapa com 4 candidatos, então é muito importante que a gente possa prestar esse serviço à torcida, né? Levar as propostas que cada um tem para o futuro do nosso clube. Delmiro, muito obrigado, viu? Um grande prazer ter conversado com você.
Eu que agradeço a você, Gustavo, a Lucas, aí, a oportunidade de ter e termos conversado um pouco, certo? E dizer que estou à disposição de toda a torcida leonina, certo? A grande nação rubro-negra, nos prestigie, dê aquele voto de confiança. O esporte precisa mudar, precisa renovar, mas renovar de forma responsável. Uma renovação daquela pessoa que tem condições de fato, que tem credibilidade, que já tem um serviço prestado e que foi já comprovado. E não pessoas que nunca tiveram condições de administrar nem a si próprio. E também, assim, respeitar também a maioria dos sócios. Temos aí um estatuto a ser analisado, temos aí um respeito ao associado que não é cumprido, e temos aí uma chapa que quer se eternizar. Então, vamos renovar, mas vamos renovar com responsabilidade. A verdadeira renovação é a chapa 3. Todos juntos pelo esporte. Pelo esporte tudo.
Valeu, pelo esporte tudo. Lucas Araújo, obrigado, viu? Um grande prazer ter recebido você aqui. Foi muito boa a entrevista. Valeu mesmo, cara. Obrigadão, viu? Pra participar aqui no Rádio Esportistas.
Ô, Gustavo, eu que agradeço imensamente pelo convite, pela confiança. Foi uma honra estar participando aqui pela primeira vez no Esportices, um projeto que eu já admiro bastante. Eu sou um grande apoiador de projetos independentes em geral, como é o caso do próprio Eu Pratico Esporte. E sim, agradecer também pela atenção do candidato, pelo tempo, Demiro Gouveia, pela gentileza com que conversou com a gente aqui. E esperamos todos que, independente de quem vença as eleições, a gente possa ter aí um biênio muito vitorioso pela frente, à altura do que o Esporte Clube do Recife merece.
É isso. E gostaria só de completar aí, viu, Gustavo?
Pois não, Damiro, pois não. Fica à vontade.
Eu espero estando eleito, conversar com todos aqueles candidatos, que eu acho que nós temos que observar, independente de campanha, é o esporte, o diálogo. Todos nos unamos em torno do esporte. Nossa chave, se observar, é juntos pelo esporte. Eu prego a união. O esporte unido é imbatível. Tanto que três outras chapas nos uniram à minha. Entendeu? Então, eu espero que após o sufrágio, o pleito eleitoral designado pelo dia 5 de março, todos nos unamos em torno do esporte.
Perfeito.
Bacana. É isso, gente. O Esportistas Broadcast, então, conclui mais uma entrevista com os candidatos à presidência do clube. Nós voltamos em breve com mais entrevistas aqui no Esportistas Broadcast. O podcast da torcida para a torcida é o Rádio Esportista. Grande abraço a todos. Valeu, torcida, torcedor e torcedora.
Agradeço.
Pelo esporte tudo. Até a próxima. Tchau.
Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.